Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América. A partir de agora é a emissão do domingo e hoje é 8 de maio de 2016. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Domingo em que se celebra aqui nos Estados Unidos o Dia das Mães. Portanto, para todas as mães, um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia está na produção Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Na emissão deste domingo vamos falar do impacto da crise económica em Angola na existência da imprensa escrita. Depois vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde. Hoje vamos falar sobre questões de discriminação e estigma, sobretudo relacionadas com albinos e pessoas deficientes. Teremos depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes, ele é de Angola, mas para já as notícias neste domingo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário Eduardo Ferro. Na Síria, forças governamentais falharam novas tentativas para recuperar o controlo de uma prisão onde cerca de 800 detidos, na sua maior parte presos políticos, começaram uma revolta há uma semana atrás. Líderes da oposição síria advertiram, entretanto, para um possível massacre dos detidos na prisão central de Hama, apelando à comunidade internacional para que tome medidas urgentes. As condições na prisão deterioraram-se desde sexta-feira à noite, quando forças do governo atacaram a prisão, apoderando-se da sua dispensa de alimentos. A prisão tem estado cercada por forças do governo sírio desde segunda-feira, depois dos presos se terem revoltado, fazendo reféns vários guardas. Aqui nos Estados Unidos, o virtual candidato republicano à presidência, Donald Trump, afirmou hoje que não estava preocupado com o facto de líderes do partido não o apoiarem nas próximas presidenciais contra a candidata democrática Hillary Clinton. Na semana passada, depois do bilionário de Nova York ter praticamente garantido a sua nomeação, dois antigos presidentes, George H.W. Bush e o seu filho George W. Bush, vieram ao público, à semelhança de outras personalidades do Partido Republicano, para dizer que não apoiariam Donald Trump. Entretanto, o presidente da Câmara dos Representantes, o congressista Paul Ryan, afirmou por seu lado que não estava preparado para dar o seu aval a Trump, querendo primeiro garantias de que ele seguiria os princípios tradicionais conservadores do Partido Republicano. Ryan e Trump têm um encontro marcado para a próxima quinta-feira para tentarem ultrapassar as suas divergências. Na Coreia do Norte, onde está a decorrer o Congresso do Partido Comunista, o presidente Kim Jong-un afirmou que o seu país não usaria armas nucleares a não ser que a sua soberania fosse ameaçada por outras potências nucleares. Kim disse igualmente que estava disposto a normalizar as relações de Pyongyang com os Estados que têm sido hostis para com o seu governo e acrescentou que pretendia mais conversações com a Coreia do Sul para reduzir, segundo ele, a desconfiança e o potencial de mais mal-entendidos. Estas declarações de Kim Jong-un perante os 3.400 delegados ao Congresso do Partido Comunista verifica-se no momento em que a Coreia do Sul permanece em estado de alerta elevado depois da ameaça recente de mais testes nucleares pela Coreia do Norte num futuro próximo. No Afeganistão, dois autocarros chocaram contra um caminhão cisterna transportando gasolina, provocando um incêndio que causou a morte de pelo menos 73 pessoas. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas neste acidente, que ocorreu esta manhã num troço da estrada que liga a capital, a cidade de Cabul, à cidade de Kandahar, no sul do Afeganistão. Segundo o Ministério dos Transportes, o acidente teve origem em erro humano. O Afeganistão é conhecido como um país onde há muitos desastres rodoviários. O presidente do Djibouti, Omar Gele, tomou hoje posse de um quarto mandato numa cerimónia que contou com a participação de vários chefes de Estado da região. Gele derrotou outros três candidatos nas eleições de 8 de abril, conseguindo 80% dos votos. No entanto, grupos da oposição queixaram-se de limitações à liberdade de reunião antes da votação e organizações de defesa dos direitos humanos denunciaram, por seu lado, a repressão política e o desrespeito pelas liberdades fundamentais no Djibouti, de referir que Omar Guelleh fez com que a Constituição fosse mudada de modo a permitir ter este quarto mandato. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
Obrigada à Voz da América e o Mundo em Notícia, a emissão vespertina em português de domingo, 8 de maio de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também estamos na internet em direto em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Entre os vários efeitos nefastos da queda do preço do barril do petróleo nos mercados mundiais e dos prejuízos para a economia angolana está a sobrevivência dos jornais. Vamos conversar sobre este tema com Luísa Franzoni, jornalista e diretora da Rádio LAC Luanda, Antena Comercial, e Ramiro Aleixo, jornalista e diretor do Semanário Agora.
Os órgãos privados de informação em Angola estão a ser arrasados pela crise económica e financeira que assola o país nos mais variados setores. Segundo analistas, a situação poderá piorar nos próximos tempos. A 3 de maio, assinalou-se o 23º aniversário do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e de Expressão, no calor do desaparecimento de alguns órgãos de informação por força da crise económica. A situação está a preocupar a classe jornalística, onde muitos profissionais estão remetidos ao desemprego. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos, preocupado com a situação, que tende a piorar nos próximos tempos, congregou a classe em mesa redonda para refletir sobre o melhor caminho a seguir, com vista a sair desta conjuntura. Manter um jornal semanário no mercado angolano está cada vez mais difícil devido aos custos de produção, aliado a outras despesas. Ademais, nesta altura, em que os preços dos combustíveis subiram mais de 50% em menos de 2 anos. Por razões de gestão, no final de 2015, o jornal Agora, com 19 anos de presença no mercado angolano, tinha paralisado os seus trabalhos durante um período de 4 meses, tendo apenas retomado em março deste ano. Ramiro Aleixo, o seu diretor, explica que esta publicação precisa de um valor não inferior ao equivalente a $500 mil norte-americanos anual para manter-se em funcionamento, apesar dos sacrifícios e racionalizações que vem efetuando neste tempo de crise.
Refiro que só em despesas com pessoal, em 2015, nós gastamos 38,9 milhões de kwanzas. Mas seguem-se outras despesas: renda das instalações, manutenção dos meios e equipamentos, por exemplo, viaturas, gerador, pagamento de serviços, comunicação, energia, água, combustíveis. E a nossa realidade agora qual é? Os combustíveis têm um peso enorme no nosso orçamento. E acreditamos que este ano é bem possível que chegue aos 30 milhões de kwanzas. Um custo extremamente elevado para a nossa estrutura. Em termos de consumíveis, trago aqui um outro exemplo do que são os custos agora. Há dias comprei um tinteiro para uma impressora a laser. O tinteiro preto custou 18 mil kwanzas. Ou seja, o preço de 60 jornais. Mas a impressora leva 3 tinteiros. 2 a cores e um preto. Cada um dos tinteiros a cores custa 24 mil kwanzas. Fazendo contas, só para municiar uma impressora, são 66 mil kwanzas.
o que equivale à venda de 220 jornais. Alguém de certeza que me vai perguntar aqui, afinal, quanto é que custa fazer um jornal? Bom, depende da qualidade do jornal. Há quem consiga fazer, provavelmente, com 30 mil dólares, mas na nossa condição, nós não fazemos o jornal por menos de $500,000 por ano.
Só nos últimos 6 meses saíram do mercado perto de meia dúzia de jornais, entre os quais o A Capital, o Semanário Angolense, o Correio do Sul e o Sol, Angola. Uns por razões económicas e por vontade dos seus proprietários, outros por motivos até agora desconhecidos. Porém, o certo é que há já algum tempo que não saem à rua estas publicações periódicas. As dificuldades para permanecer no mercado não são apenas dos jornais. As rádios há algum tempo que também vêm perdendo os seus anunciantes, que são as suas principais fontes de receitas. A estratégia democrática passa pelo financiamento do Estado aos órgãos privados da informação. A Luísa Fansoni, diretora-geral da Rádio Luanda Antena Comercial, LAC, diz que, sobre esta perspectiva, a estação que dirige já tinha dado passos muito avançados nas negociações com o Ministério da Comunicação Social. Porém, em nada resultou.
Foi sempre difícil o angariamento de recursos e receitas para a LAC. Portanto, a LAC viveu sempre na linha d'água, se fosse um barco, portanto, é aquela linha que é pintada, que fica abaixo d'água, né? Mas, com o concurso de programas das igrejas, que o Reginaldo não gosta, né, nós temos conseguido sobreviver. Então, os anunciantes em Angola, quem são? Bancos, empresas de telecomunicações e bebidas, que reduziram drasticamente a sua publicidade, nomeadamente na LAC. As grandes empresas, quer de refrigerantes e até de cerveja, neste momento não estão a anunciar na LAC, apesar das boas relações que temos e de simpatizarem com alguns momentos da nossa programação, não estão a anunciar. E quem ficou reduziu drasticamente a sua publicidade. Quer dizer que agora a LAC vai pagando os salários a prestações. Manda para o banco primeiro uma parte, depois manda outra. Portanto, vivemos realmente numa situação muito difícil. É óbvio que temos que tentar lutar por alternativas. E quando surgiu a candidatura que ganhou pelo sindicato, uma das questões que colocou e que eu gostei muito foi realmente do sindicato ajudar nesta luta. Nós discutimos durante algum tempo com o Ministério da Comunicação Social e estava quase definido, digamos, que o Ministério, que o Estado iria ajudar os órgãos privados como muitos países fazem. Digamos, dentro de uma estratégia democrática, seria bom que os órgãos não deixassem de funcionar. Mas até este momento não conseguimos nada. Pagamos cada vez mais impostos.
Há 3 anos, o portal Macangola publicou um artigo sobre a situação financeira da Rádio Eclésia, a emissora católica de Angola, no qual referia que a estação recebia do Ministério da Comunicação Social uma subvenção na ordem dos $50 mil por mês. Confrontado com os dados, o diretor nacional de informação, Rui Vasco, referiu que se tratava de um apoio legal e prestado a todos os órgãos privados, o que fora desmentido tempo depois pelo diretor da Rádio Comercial Despertar, Emmanuel Malaquias. Para o jornalista Reginaldo Silva, em nome do princípio fundamental previsto na Constituição da República, que se chama liberdade de imprensa e de expressão, o Estado devia dar igual tratamento a todos os órgãos de informação, seja privado ou público, com vista a garantir o seu normal funcionamento e a permanência no mercado. O apoio aos órgãos privados nunca surgiu devido a fatores políticos ligados ao facto de ter-se no país um partido Estado.
É bom que se diga que o Estado não iria fazer favor nenhum à imprensa privada se o Estado apoia a imprensa pública porque é a sua filha, porque faz parte da sua própria estratégia. Portanto, tem que tratar, em nome até do princípio da igualdade, devia tratar da mesma forma a imprensa privada, em nome até deste princípio fundamental que a nossa Constituição tem, que é a liberdade de expressão, / liberdade de imprensa. Como sabemos, não é possível concretizar a liberdade de expressão / liberdade de imprensa se só tivermos uma rádio, um jornal, uma televisão. É preciso muito mais. E foi isso que nós, ao nível da imprensa privada, fomos fazendo, à espera que, de facto, este apoio surgisse. Mas o apoio nunca surgiu. E nunca surgiu, por mim, por uma razão. Como nós somos um Estado partidarizado, o Estado não se despartidariza. Portanto, o Estado é um Estado, é partido do Estado. Permitam-me esta deriva aqui para a política, mas nós continuamos a ter um partido de Estado disfarçado, por aí adiante, mas é um partido de Estado. Portanto, quem não está com este partido, quem não está com o partido de Estado, não leva, não ganha, não apanha, está sempre aflito. O Estado comporta esta lógica é que nos preocupa. Portanto, o Estado, que devia ser todos nós, é apenas de uma parte da sociedade, e nós gostamos também dessa parte da sociedade, mas gostávamos mais que o Estado fosse de todos nós, porque, afinal de contas, o Estado gera um património que é de todos nós, que são as riquezas provenientes do petróleo. Que eu saiba, o petróleo não pertence a nenhuma família angolana, por mais nome que ela tenha tido. O petróleo nasce no offshore, temos aqui em terra. Portanto, devia haver uma distribuição, e a imprensa devia, em nome deste. O discurso oficial é este, é que, de facto, deve haver esse incentivo para não deixar morrer estes órgãos. Mas o que nós estamos a assistir é a morte destes órgãos. Portanto, eles vão morrer mais tarde ou mais cedo.
Na sequência da falta de financiamento, algumas publicações periódicas foram forçadas a vender parte das suas ações, se não mesmo na totalidade, a grupos empresariais cujos acionistas são pessoas ligadas ao poder político angolano. Na perspectiva do analista Reginaldo Silva, a compra de alguns jornais privados foi feita com objetivos políticos.
E, portanto, foram comprando com objetivos naturalmente políticos, e hoje está na cara que estas empresas desapareceram, os jornais foram à falência, e neste momento, digamos que o único jornal, há dois jornais que sobreviveram. Portanto, temos o Agora, que já ouvimos aqui a história do Ramiro, que é um homem que esteve ligado Agora, e temos, acho que, o Novo Jornal, que também está a sobreviver, sabe-se lá a que custo, mas são de facto custos imensos.
Apesar do desaparecimento de muitos jornais, há em contrapartida o surgimento de novas publicações. Contas feitas, nos últimos três anos, surgiram perto de 10 publicações novas, entre as quais o Manchete, a República, o Visão, a Nova Gazeta, o Correio do Sul, já desaparecido, o Grandes Notícias, a Verdade, o Valor Económico, entre outras. Reginaldo Silva questiona o aparecimento de novas publicações em tempos difíceis como os atuais. O jornalista defende também a necessidade de se apurar, junto de cada órgão, a sua estratégia de sobrevivência diante da factual perda do poder de compra de muitos cidadãos em face da crise.
Há, de facto, jornais a desaparecerem, mas há jornais a nascerem, novos títulos, novas, com um ar um bocado sazonal de aparecer duas ou três edições, depois desaparecem, depois aparece um novo título. Quer dizer, há aqui, digamos, é uma realidade que me parece muito movediça, mas esses jornais surgem como? Quem é que os financia? E depois desaparecem. Depois, para nós, e o próprio sindicato, que se calhar pode assumir essa tarefa, era saber exatamente, junto de cada órgão, como é que eles sobrevivem, né? Com que meios, se sobrevivem com dívidas, sobrevivem com apoios, porque todos nós já vimos. Se não há vendas, e os dados foram aqui dados pelo Ramiro, não se consegue, uma cidade com 7 milhões, não consegue, um jornal não consegue vender 500 exemplares. Chega a Benguela, vende 200 exemplares. Quer dizer, como é evidente, isso tem uma explicação.
Para contornar as dificuldades de financiamento da imprensa impostas pela crise financeira em Angola, a sugestão é seduzir os potenciais anunciantes e as novas empresas que vão surgindo no mercado. A sedução aos potenciais anunciantes não escapa às congregações religiosas, que, na visão de Luís Afanzone, não estão a sentir a crise, tanto quanto os órgãos de informação. Para a diretora da Rádio Luanda Antena Comercial, LAC, a estratégia passa por procurar mais confissões religiosas e, por conseguinte, alargar os seus espaços na mídia. Outra estratégia para a mídia sair da crise passa também pela isenção de pagamento de determinados impostos.
E outra será a isenção de pagamento de determinados impostos. Ou as campanhas, penso que o Estado precisa de muitas campanhas para sensibilizar as pessoas, para explicar bem como é que podemos sair da crise, como é que o FMI vem, etc. Não é? Deve precisar de muitas campanhas. Se canalizar essas campanhas para os órgãos privados, mas sem solicitar que seja gratuitamente, como muitas vezes acontece. Normalmente as campanhas, o Estado, por exemplo, é vacinação. Deve pagar à produtora de certeza, mas há lá que pede para transmitir graciosamente. Portanto, se o Estado modificar também a sua maneira de olhar para a comunicação social privada e conseguir distribuir o mal pelas aldeias, talvez consigamos sobreviver.
Ramiro Aleixo concorda com Luísa Fonsone, criticando uma eventual dupla tributação em Angola, que, na sua visão, a sua eliminação pode contribuir para a redução dos custos de produção de jornais. O diretor do Agora chama a atenção, por outro lado, à falta de confiança e de apoio da classe empresarial angolana.
Outra questão que já foi aqui abordada também é a redução dos impostos. Há também no nosso setor a dupla tributação. Há inputs importados que pagam à chegada impostos de selo, pagam impostos de consumo, e depois nós, quando imprimimos o jornal, voltamos a pagar o imposto de consumo, o imposto de selo, e quando vendemos o jornal também pagamos imposto de selo. Portanto, há aí tripla tributação que, se for eliminada, também servirá para baixar os custos da produção de um jornal. Outra questão ainda que pode ser importante é a classe empresarial de determinados, que vende, que comercializa determinados meios, como por exemplo os informáticos, câmaras fotográficas e por aí fora, perceberem e acreditarem em nós. Eu não, acho que não devia, quer dizer, depois de tantos anos no mercado, um jornal com 19 anos de existência não consegue comprar a prestações um computador. Não consegue, não tem capacidade para pagar $1,000, nem que seja $100 por mês. Claro que tem. O que é que falta? Falta vontade. Falta vontade apenas. É que ninguém nos liga nenhuma. Toda a gente reconhece que somos importantes. Toda a gente reconhece que num Estado de Direito, a democracia não funciona sem a participação dos órgãos de comunicação social e por aí fora, porque somos a voz da sociedade por fora. Mas na hora da verdade...
Reginaldo Silva concorda com Luísa Fonsone e assegura que as igrejas são um modelo exemplar de autofinanciamento. Para ele, a situação é grave e as coisas tendem a piorar.
Eu acho que as igrejas são o único setor da nossa sociedade civil que funciona bem. Funciona bem porquê? Porque é um modelo de autofinanciamento perfeito. As pessoas têm fé, acreditam que pondo o pastor a andar de Rolls Royce, chegam mais cedo lá acima e, portanto, dão. E quem é que acredita mais nisso? Ninguém acredita. Quem é que acredita que um jornal vai-lhe pôr a andar ou vai resolver os seus problemas? Ou uma rádio? Ninguém acredita nisso. Portanto, portanto, meus amigos, da experiência que eu tenho, do que eu vi e vivi, ligado a rádios, ligado aos jornais, de facto, a situação é grave, as coisas vão ficar piores, né? Eu, sinceramente, não estou a ver, a não ser que haja, de facto, algo que resolva esta crise a curto prazo, também não estou a ver. Não estou a ver as empresas a crescerem novamente. Não estou a ver o nosso Estado a despartidarizar-se e apostar um pouco mais nesta distribuição igual das benesses, dos incentivos. E, portanto, estamos numa situação tão difícil que vamos ter que enfrentar.
Por fim, Ramiro Aleixo fala do rigor e do espírito de sacrifício na gestão dos órgãos de informação para se atenuar a crise. Sobre o desempenho da classe, Aleixo critica o mau serviço público prestado por muitos profissionais que afugentam os apoios da classe empresarial.
A falência do agora foi resultado da má gestão. E então, se nós sentamos numa carteira e não aprendemos na escola, voltamos àquele mesmo erro, somos burros. Então nós não queremos ter. Não queremos fazer esse papel de burros. E por isso é que eu vos disse que temos sido extremamente rigorosos na prestação de contas. Portanto, para este ano nós temos um orçamento. E não vamos fugir a esse orçamento. Não podemos admitir mais ninguém se o orçamento não permitir. Não vamos admitir. Vamos ter que passar sacrifício. Vamos ter que passar sacrifício, senhora. Mas é exatamente este período de sacrifício que vai nos permitir sobreviver. Gastar sim, mas gastar para o que se deve gastar. No capítulo de recomendações, temos várias para que se possa, não digo sair dessa crise, mas atenuar os efeitos desta crise naquilo. A primeira, logicamente, passa pelo saneamento financeiro de cada uma das empresas.
O Sindicato dos Jornalistas Angolanos, na voz do seu secretário-geral, Teixeira Cândido, promete avançar com outras iniciativas que visam encontrar um caminho, não continue a arrasar os órgãos de informação.
Estamos numa situação um pouco crítica e que compete a cada um de nós, pelo menos, fazer um esforço conjunto para ver se... Eu entendo que este não é o momento de exigir, eventualmente, melhorias salariais, mas é o momento, pelo menos, de exigir que possamos ter emprego, não é? Isso, pelo menos, temos de fazer. Temos de assegurar que todos, cada um de nós que está aqui, fazer alguma coisa para que possamos ter emprego. E como eu acho que, num momento de crise, talvez a excelência venda mais do que o improviso. Temos de melhorar na excelência do nosso jornalismo. E isso é incontornável. Apesar do ceticismo do Reginaldo, eu acho que se eventualmente fizermos esse exercício, aquilo que é a nossa parte, poderemos continuar a sobreviver apesar dos constrangimentos políticos, económicos e todo o resto. Acho que temos alternativas. E a alternativa é essa questão digital. Para quem, por exemplo, trabalha para os jornais, vamos para os digitais, fazemos.
A crise a que estão mergulhados os órgãos de imprensa de Angola é uma das preocupações do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, que promoveu, no passado mês de abril, uma mesa redonda com os membros da classe. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e do WhatsApp. O número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Espaço agora para a música. Sia, que juntamente com Sean Paul nos traz uma das canções do momento aqui nos Estados Unidos, Ship Thrills.
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang.
Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo de segunda a sexta ao VOA 60 África em voaportugues.com. Temos também as manchetes do mundo e ainda as últimas da campanha eleitoral aqui dos Estados Unidos. Tudo isto em vídeo. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 8 de maio de 2016. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Domingo em que celebra aqui nos Estados Unidos o Dia das Mães. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos também em FM em Cabo Verde, em São Tomé e Príncipe. Estamos em Moçambique, em FM em Nampula, com a Rádio Encontro, Climane, em a Nova Rádio Paz e em Bissau, FM, Rádio Pijigiti. Convosco está na Guedes a seguir às notícias do mundo. Vou falar de saúde com a doutora Nídia Reman. E depois vamos ter aqui a Daniela Steski a conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é Ventura de Angola. Mas para já, as notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando as notícias, Eduardo Ferro. Na Síria, forças governamentais falharam novas tentativas para recuperar o controle de uma prisão onde cerca de 800 detidos, na sua maior parte presos políticos, começaram uma revolta há uma semana atrás. Líderes da oposição síria advertiram, entretanto, para um possível massacre dos detidos na prisão central de Hama, apelando à comunidade internacional para que tome medidas urgentes. As condições na prisão deterioraram-se desde sexta-feira à noite, quando forças do governo a atacaram, apoderando-se da sua despensa de alimentos. A prisão tem estado cercada por forças do governo sírio desde a segunda-feira, depois dos presos terem revoltado, fazendo reféns vários guardas. Aqui nos Estados Unidos, o virtual candidato republicano à presidência, Donald Trump, afirmou hoje que não estava preocupado com o facto de líderes do partido não o apoiarem nas próximas presidenciais contra a candidata democrática Hillary Clinton. Na semana passada, depois do bilionário de Nova Iorque ter praticamente garantido a sua nomeação, dois antigos presidentes, George H.W. Bush e o seu filho, George W. Bush, vieram a público, à semelhança de outras personalidades do Partido Republicano, para dizerem que não apoiariam Donald Trump. Entretanto, o presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, afirmou por seu lado que não estava preparado para dar o seu aval a Trump, querendo primeiro garantias de que ele seguiria os princípios tradicionais conservadores do Partido Republicano. Ryan e Trump têm um encontro marcado para a próxima quinta-feira para tentarem ultrapassar as suas divergências. Na Coreia do Norte, onde está a decorrer o Congresso do Partido Comunista, o presidente Kim Jong-un afirmou que o seu país não usaria armas nucleares a não ser que a sua soberania fosse ameaçada por outras potências nucleares. Kim disse igualmente que estava disposto a normalizar as relações com os Estados que têm sido hostis para com o governo de Pyongyang e acrescentou que pretendia mais conversações com a Coreia do Sul para reduzir, segundo ele, a desconfiança e o potencial de mais mal-entendidos. No Afeganistão, dois autocarros chocaram contra um caminhão cisterna transportando gasolina, provocando um enorme incêndio que causou a morte de pelo menos 73 pessoas. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas, ocorridas num troço esta manhã, nesse acidente que liga a capital da estrada que liga a capital Cabul à cidade de Kandahar, no sul do país. Segundo o Ministério dos Transportes, o acidente teve origem em erro humano. E por último, o presidente do Djibouti, Omar Guelleh, tomou hoje posse de um quarto mandato numa cerimónia que contou com a participação de vários chefes de Estado da região. No entanto, grupos da oposição queixaram-se de limitações à liberdade de reunião antes da votação e organizações de defesa dos direitos humanos denunciaram repressão política e desrespeito pelas liberdades fundamentais. E foram as notícias aqui na Voz da América.
Foi a atualidade noticiosa aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português de domingo, 8 de maio de 2016, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, um mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Reman, estigma e discriminação. Então, a amigos ouvintes. Olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar aqui de temas de saúde relacionados com saúde. E para isso temos connosco, como habitual, a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia. Como é que vai essa saúde? Como é que vai?
Olá, Ana. Estou bem e queria desejar aos seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos falar hoje, doutora Nídia, de estigma e discriminação, isto relativamente, por exemplo, aos albinos e também às pessoas deficientes. Doutora Nídia, que são normalmente pessoas vítimas de más percepções em relação àquilo que elas são. Doutora Nídia, clinicamente como é que se fala deste tipo de discriminação e estigma que estas pessoas sofrem?
Bom, clinicamente... Eu gostaria de dizer, por exemplo, existem três principais situações que levam as pessoas a um estigma e a discriminação, que é realmente o albinismo, as pessoas incapacitadas que tiveram uma doença e que ficaram aleijadas, ou as pessoas que já nasceram aleijadas, não tiveram a oportunidade de apanhar a vacina para... contra a poliomielite, e também as pessoas que têm HIV-Sida, não é? Então, tudo isso, essa discriminação vem numa conjuntura de definição que cada país faz com, na sua luta, uhum. Na sua luta pela inserção na sociedade, na sua luta contra essa doença, existem informações mal dirigidas, não é? Por exemplo, o albinismo. O albinismo é uma doença sobre a qual as pessoas nascem apenas sem a melanina, que dá a cor à pele.
Uhum.
Não é uma doença que as pessoas estão com os órgãos todos doentes, as pernas ou nascem uhum. aleijadas, pura e simplesmente elas são pessoas que nascem sem a melanina, que é um conjunto de químicos que vão fazer a cor da pessoa, a cor preta, a cor branca.
E que protegem a pessoa. Portanto, normalmente os albinismos até são pessoas que sofrem bastante devido exatamente a essa falta.
Exatamente, sofrem bastante, porque principalmente em países onde o sol é muito quente, eles têm feridas, eles desembocam celulites na pele, etc, etc. Então, para dizer o quê? Para dizer que, de tempos para cá, o albinismo tornou-se um dogma que ainda não conseguimos perceber na sociedade. Por que é que as pessoas estão a pegar em alguns albinos, assassinarem e retirarem os órgãos? Nós estamos a ter essa situação está a dar muito o que falar no norte do país, e existem países que também estão a ter esta situação. E não sei qual foi a informação que veio que os órgãos dos albinos eram diferentes.
Uhum. Tem algo a ver com questões culturais, doutora Nídia, ou foi alguém que começou a passar isso, tal e qual como, por exemplo, em relação à SIDA, se dizia que se tivesse relações sexuais com uma virgem nunca apanharia o vírus HIV?
Exatamente, então. O estigma do albinismo começa pela... Por exemplo, a entrada numa sala de um albino é uma questão que todos olham. Pronto, já é um estigma. Por que é que todos vão olhar? As pessoas têm que olhar uma pessoa que entrou e é bonita, não é? E essa pessoa é bonita por dentro e por fora, não porque tem uma pele mais clara que a outra. Então, existem muitas conjunturas, e as pessoas albinas ficam muito deprimidas, muito para elas próprias. Há outras que saem portanto, do armário e mostram-se. Essas são bastante corajosas, mas há outras que fazem depressões atrás de depressões, que os leva até a uma morte precoce. Por exemplo, os doentes com HIV-Sida, depende dos países, de como passaram as primeiras informações. Por exemplo, o meu país passou a primeira informação que Sida mata.
Uhum.
E que é uma doença incurável, mata, etc, etc. E as pessoas não podem estar ao pé delas. No início, eu era médica-chefe da cidade, fui até encontrar um doente de HIV que vivia num quarto de banho porque não podia entrar em contacto com a família e a família dava-lhe de comer lá, etc, etc. Quer dizer, começou um isolamento dentro das casas, que não é isso, não tem nada a ver. Hoje, não digo que está ultrapassado o estigma, uhum, e a discriminação, mas existe. Ainda há pouco tempo, uma rapariga que faz o tratamento, está bem, ela encontrou um companheiro, tinha uma casa, e quando as pessoas do bairro foram interpelar o companheiro, a dizer se ela não conhecia que aquela senhora tinha o HIV. Ele disse que sim, que conhecia e que sabia que ia ser a esposa dele e que ia ter os filhos, porque existe, ela é uma pessoa bem, bem informada e que há transmissão da mãe para o filho, que estão a lutar contra isso, e ele ia formar o lar porque é aquela mulher que ele escolheu. Ora, numa ausência deles, queimaram a casa, queimaram tudo e eles ficaram no meio da rua.
Doutora Nídia, portanto, isso são preconceitos em relação às pessoas, por exemplo, mas é o mesmo tipo de preconceito, por exemplo, ou que informa esse preconceito, por exemplo, em relação às pessoas deficientes. Eu lembro-me quando era miúda, aliás, eu acho que já mencionei aqui, a pessoa que não tinha uma perna era a perneta, a maneta, e as pessoas sofrem com essas coisas, não é?
Sofrem bastante, sofrem. São pessoas que se tornam diferentes, as pessoas que andam em carrinhos de roda. São pessoas que em muitos países não têm um programa para vida positiva destes indivíduos, porque em outros países estas pessoas passam normalmente, trabalham normalmente, têm uma incapacidade, criam outra, são pessoas mudas, têm uma forma de se dirigir com as outras, são pessoas surdas, têm uma maneira de se falar com as outras. E nós, para dizer que num país inteiro de não sei quantos milhões de habitantes só há uma escola de surdos e mudos. E isso, o que é que isso diz? Será que é só este grupo de crianças que eu vejo que são surdos e mudos? Então, é uma área na qual não é prioritária em ser abordada, uhum, por todos nós.
Uhum.
Nós abordamos as áreas prioritárias da gravidez precoce, do adolescente, da vida sexual e reprodutiva, etc, etc, o futuro do adulto da manhã e a formação de um jovem e uma jovem bem estruturada na sua vida, para terem o futuro garantido, estudar e etc. Mas não conseguimos abordar da mesma maneira esse tipo de pessoas que estão e que vivemos na mesma sociedade, uhum, em qualquer parte do mundo. Portanto, isso é uma discriminação completamente inaceitável. Na minha opinião, como médica, como humana, como mãe, como irmã, eu não gostaria de ter uma pessoa completamente discriminada na minha família nestes termos.
Uhum. Doutora Nídia, temos cerca de 30 segundos. O papel da escola, por exemplo, o papel da educação é essencial aqui, não é?
É essencial, sim, mas o bullying é um albino, começa na escola, quando eles são crianças.
Uhum.
E existem muitos albinos que não estudam porque sofrem de bullying, atiram pedras, etc, etc. Ou se vive acanhado, o bullying começa daí, não é?
Uhum.
Então, as pessoas incapazes que cocheiam sofrem de bullying. Começam nas próprias escolas primárias, secundárias e por aí além. E na vida adulta, né?
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos do nosso auditório também, de si, doutora Nídia. Agradecemos a vossa companhia e não se esqueçam, se tiverem algumas perguntas específicas sobre saúde que gostariam que a doutora Nídia Romana abordasse, não se esqueçam de nos enviar a nossa atenção, podem fazê-lo, por exemplo, através do Facebook ou através do nosso endereço eletrónico voaportugues@gmail.com. E pronto, amigos ouvintes, então, até para a semana, um abraço e uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Nídia, e estamos juntas.
Obrigada para todos os nossos ouvintes, vai aqui o meu beijinho.
Amigos ouvintes, vamos agora deixar-vos aqui com a Daniela Steschi, que nos próximos minutos vai conversar com um dos nossos amigos ouvintes para hoje. Ele é de Angola e chama-se Aventura.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o angolano Ventura, que está lá na província de Benguela, em Angola. Quero introduzir você aqui, apresentá-lo aos nossos ouvintes, amigos e seguidores, né? Você tem 24 anos, é estudante de gestão de recursos humanos, vai se formar este ano aí, e você falou para mim que você gostaria de falar sobre a saúde de Angola, né? A gente está acompanhando, né, a situação em Angola, a saúde está crítica, tá precária e, obviamente, a gente quer saber o seu relato aí, né, do que se passa na província de Benguela. Então, vamos falar aí da saúde. Você mencionou a febre amarela. Como é que tá a situação hoje aí na província?
É, graças a Deus, atualmente está a diminuir um pouco, mas há uma semana atrás era uma situação muito crítica e que amedrontava as pessoas. Porque dava a impressão de que todos, era uma questão de fazer uma festa se conseguir chegar a 2017. Dava a impressão de que todos vão ficar em 2017, porque eram muitas mortes. Medo mesmo, porque se fazia sentir aquele ditado de 1000 caião do seu lado direito e outros 1000 do lado esquerdo. Só que dessa vez não seria aquilo de 1000 do lado direito e 1000 do lado esquerdo, mas tu não serás atingido. Dava a entender que seria 1000 do lado direito, 1000 do lado esquerdo e tu também serás atingido.
Sim.
É, era uma situação muito precária, os hospitais não têm condições para tratar as pessoas, vais para o hospital, esperas horas e horas que é para te atenderem e por vezes acabas por morrer mesmo aí. É, os médicos até, como já sabem que não podem fazer nada, por vezes até chegam a ignorar. Falta de médicos especializados, é para ver isso. Mas o que deve se focar é uma falta de medicamentos. A falta de medicamentos e via-se o próprio ministério ou entidades superiores a pedirem para a população doar medicamentos. Mas uma vez que eles fazem esse pedido na população, me pergunta, onde é que está então o Ministério da Saúde? Porque esse é um papel do Ministério da Saúde. Agora, nós que estamos a enfrentar essa situação da crise, não temos dinheiro para quase nada. Ainda vamos ter que contribuir para a medicação dos hospitais, enquanto que é um trabalho do Ministério da Saúde. É uma situação mesmo precária. A pessoa faz isso, a pessoa ajuda a doar, tudo pelo amor ao próximo. Sabe que é humano, temos espírito de humanidade, então aí nos organizamos e começamos a doar medicamentos. Mas, no verdadeiro sentido, nós não devíamos ter feito isso, porque existe o Ministério da Saúde. Então, aqui estava a morrer muita gente. O próprio Ministério da Saúde criou postos nas periferias, que é para poder dar injeção contra a febre amarela. Mas as situações dos próprios postos não nos transparecem muita segurança.
Sim, você estava falando para mim que você tomou a vacina, né? Você tomou a vacina da febre amarela 2 semanas atrás, né? Então, conta aí, já que você está tocando nesse assunto dos postos, né? Conta como é que foi a sua experiência.
Os postos não transparecem muita segurança, porque o material usado como o algodão, não, transparecia pouca higiene. Parecia que já estava dotado de poeira. O algodão que nós conhecemos é branco, mas aquele já não era branco. Era creme ou castanha. E eu fui com alguém, que quando saímos de casa para ir apanhar a vacina, a intenção era apanharmos os dois. Mas quando lá chegamos, eu apanhei. Essa pessoa disse que não iria apanhar a vacina por causa das condições do algodão.
Uhum.
Estavam totalmente amarelos. E depois são estagiários que estão lá dando injeção nas pessoas.
E agora?
Pouco qualificada.
Sim. E agora? E você está com medo agora dessa vacina? Não? Como é que você está se sentindo no momento?
Até agora me sinto normal. Mas é aquilo que eu tinha dito. Alguém próximo de mim que também tomou a vacina há 2 semanas atrás, hoje está doente com os mesmos sintomas da febre amarela.
É preocupante.
Não sei como é que será o desfecho dessa cena. Depois, porque até isso dá a impressão de que todos obrigatoriamente têm que passar por aí. Tomando uma vacina, vamos ter que ficar doente.
E antes de nós terminarmos, você falou para mim que há mais de uma semana atrás a situação estava mesmo intensa, várias pessoas morrendo, né? Os coveiros não estavam dando conta de enterrar os corpos. Conta para gente essa parte, essa situação aí.
Sim, tinha muita gente a morrer. Os coveiros não conseguiam, já estavam exaustos.
Uhum.
Por dia cavavam mais buracos do que o habitual, então... As famílias é que tinham que cavar os próprios buracos para poder enterrar, porque os coveiros já não conseguiam dar conta. A casa mortuária tinha fechado, porque já não havia espaço para corpos. Já não havia o tratamento devido para um defunto, se é assim que posso dizer, para um morto. Já não havia o tratamento devido. Havia pessoas que tinham que pegar os corpos e meter na motorizada,
uhum.
uma à frente, outra pessoa atrás e o morto no meio, que é para poder levar para casa, porque já não havia espaço na casa mortuária.
Uau.
Tanta gente a morrer.
Uau.
E eles já não te deixavam deixar o corpo na casa mortuária, já não. Morreu, tu pega o seu corpo e leva já.
Uhum.
Já não tem espaço lá.
Você chegou a perder alguém da sua família ou alguém próximo a você por causa da febre amarela?
Sim, perdi alguém próximo.
Ok, olha...
Alguém próximo que trabalhava comigo, e ele também vive na periferia, e quando cai a chuva, a falta do aquilo que podemos dizer saneamento básico, né? A drenagem nas ruas,
uhum.
esgotos, falta de esgotos, então a água fica acumulada dias e dias, fica acumulada dias e dias nos seus bairros. Isso gera... os mosquitos, né?
Uhum.
Isso gera os mosquitos e são os mosquitos que provocam paludismo e muita outra doença.
Olha, Moni Mambo, eu quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte, agradecer o seu relato aí sobre a situação da saúde na província de Benguela e quero saber se você tem aí uma mensagem para os ouvintes, amigos e seguidores que vão estar ouvindo a sua entrevista.
A mudança partiu-se de cima. Isso dos nossos superiores, porque nós aqui embaixo podemos até mudar, mas creio que não se fará sentir como se fossem lá de cima a mudar. Se o pessoal de cima mudar, trabalhar ativamente, tanto na saúde, educação e outros setores, creio que a nossa forma de vida será melhor, as mortes vão diminuir, porque não dá para dizer que vão terminar, porque temos de morrer.
Uhum.
Mas vão diminuir. E o objetivo de todos é ter uma vida boa e saudável. Então, eu sou de opinião que tudo parte de cima. Atualmente, tudo parte de cima. Então, é isso que eu apelo. Que as nossas autoridades tenham mais conta do recado, trabalhem mais e vai por aí.
Aventura, o nosso amigo angolano, aqui à conversa com a Daniela Steschi, aqui aos microfones da Voz da América, em português. E por sugestão do ouvinte Ventura, a música com que vamos agora até ao final desta emissão, Maia Cool,
novo país.
Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis finalmente agora feliz. Vou falar dessa terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis finalmente agora feliz. Uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração, o angolê não se deixa, não se deixa, não vacila, oreça. Dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, do meu coração, o angolê não se deixa. Não vacila, orença. Dá-me a tua mão para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, do meu coração, para junto comigo bombar, nossa Angola juntos levantar. Angola, do meu coração. Sofrido que pintou 30 anos de guerra, finalmente hoje tem a honra de pintar anos brancos de paz. Vou falar desse craque mandorras, dos golaços do nosso aquá. Mas não brincadeira tem hora, paz e alegria que mora. Vou falar pra você que migrou na esperança de vida melhor. Olha, o teu povo te espera, teu povo te espera. Vou falar do meu povo de novo, sem esquecer nosso craque Saiovo. Vou falar-vos dos palancas negras, os do penta do meu coração. Vou falar do tugá que ficou no gingar dessa negra angolana. Na Europa nunca mais voltou, com a garina do Marçal ficou.
Com o novo país de Maia Cool, nos despedimos. Foi a missão vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo 8 de maio de 2016. Para todos, votos de um bom resto domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltamos de novo à antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes. Com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.